Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Um furo, um acidente, uma suspensão partida, uma queda. A estrada pode pregar-nos muitas rasteiras. Neste episódio, falamos sobre formas de evitar armadilhas na estrada.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Para quem anda de carro, moto, bicicleta, trotinete ou até mesmo a pé, a estrada pode ser um local cheio de armadilhas. Vamos começar então listar estas armadilhas e como evitá-las. Que cuidados é que se deve ter? Por onde é que queres começar?
Olá, Nuno. Como tu dizes bem, a primeira armadilha é mesmo a própria palavra.
Não é?
Temos que falar bem devagar para não cairmos numa armadilha. Eu acho que a principal armadilha que todos nós encontramos na estrada é mesmo os buracos. Não tem outra forma de lhes chamar. Os buracos, aquele asfalto em mau estado e com buracos. E as cidades parece que gostam de multiplicá-los. Quando nasce um numa rua, ele normalmente não gosta de estar sozinho, nasce outro, logo pouco passados metros. E algumas autarquias gostam que eles se reproduzam e, portanto, mantêm a estrada em mau estado, pelo menos de 4 em 4 anos é arranjada. Mas nos outros anos a seguir fica como ao estado.
Sendo que há estradas em que é da competência da autarquia ou outras estradas de Portugal, não é?
Esse é um segundo problema até, porque, por exemplo, nós muitas vezes quando andamos de bicicleta notamos mais isso. Quando estamos em zonas mais rurais, passamos de concelhos e como vamos devagar, vemos a placa que passa de um concelho para o outro e já aconteceu a todos nós, vamos num alcatrão muito bom, a alta velocidade, a nossa alta velocidade, enquanto pedalamos e de repente entramos no concelho ao lado, onde a estrada tem que andar a metade da velocidade. E tu notas, tens lá a placa de carro, às vezes nisso nem é perceptível, mas bicicleta acontece com muita frequência nós sorrirmos. Sim. Olha, vamos entrar no concelho, vou inventar, não é que seja um exemplo, no concelho de Palmela, já sabemos que temos que abrandar de velocidade, porque de facto chegamos ali e aquilo corre mesmo bastante mal.
E buracos é algo que causa transtorno a quem anda... Qualquer um dos transportes, não é? De carro, por causa da suspensão, por causa do pneu, de moto... Também por isso mesmo, mas também por uma possível queda, bicicleta e daí aspas, trotineta também. Ora, este é, de facto, o problema mais visível que, em termos de armadilhas que a estrada nos pode trazer.
Eu tenho quase a certeza, nós nunca fizemos um estudo, mas tenho quase a certeza que fizemos um estudo um dia, podemos um dia desenvolver aqui um estudo, junto das oficinas de reparação de pneus, provavelmente todos te vão dizer que grande parte das reparações tem a ver com passares num buraco e ter acontecido algo por causa do buraco. A jante é de certeza, então a jante nas grandes cidades, todas cheias de moças por causa disso. Mas o problema maior é que por vezes podes ter um acidente, podes rebentar um pneu, podes furar um pneu, pode acontecer um furo lento. Num carro, um furo lento é aquilo que nós só notamos ao fim de uns dias a andar com o carro, mas numa bicicleta não há o conceito de furo lento. É se furares um pneu num buraco vais ao chão, ponto final parágrafo, a não ser que estejas realmente a andar bastante devagar. E esse é que é um dos problemas. Tem que se ter algum cuidado, tem que se analisar a estrada, tem que se ler a estrada. Já falámos disso no outro podcast por causa do assunto, mas tem que se ler um pouco a estrada, que é olhar para baixo de vez em quando, umas vezes para a frente, umas vezes para baixo, para tentar perceber, porque também os buracos podem fazer cair em desequilíbrio. Não quero que imagine apenas buracos grandes, há pequenos buracos onde uma bicicleta de estrada pode ter dificuldade no momento em que passa nesse buraco e pode provocar-te ali um pequeno desequilíbrio. Se particularmente em mau tempo, é preciso ter algum cuidado.
Portanto, a primeira questão, as condições da estrada. Se conhece a estrada, é uma coisa, é diferente, porque já saberá provavelmente onde é que estarão os buracos. Mas se não conhece a estrada, o máximo cuidado, muita atenção à velocidade, são questões que são importantes.
Sim.
Ter atenção.
Eu até gostava de juntar aqui duas coisas importantes. Às vezes eu ouço falar, mas é mais preocupante se estiver a chover porque a água tapa o buraco. É verdade, a água tapa o buraco e no inverno há mais acidentes por causa disso. Porque tu tens ali um lençol de água e muitas vezes na estrada, por muito fino que seja o lençol, pode tapar um buraco que seja perigoso. Mas, e o próprio efeito de espelho, aquele efeito de espelho que a chuva causa quando está na estrada, prejudica-te tu perceberes que tipo de alcatrão tens por baixo, se é bom, se tem buracos, se não tem. Mas já agora convém dizer uma coisa importante, é que mesmo no verão, tu tens duas alturas em que é muito importante tu olhares para a estrada. Se tu tiveres muito calor, e nós já sentimos isso, por exemplo, se andares de chinelos no passeio, mas se meteres um pé com o mesmo chinelo no alcatrão, tu vais ver que a temperatura é completamente diferente do alcatrão para o passeio. Porquê? Porque o alcatrão aquece mais. Ora, isso em algumas, particularmente em alguns pneus, tem um impacto também, como é óbvio, e portanto prejudica a aderência, e isso é uma coisa que é preciso ter cuidado. Atenção que não é só no inverno quando está escorregadia à estrada e que possa ter buracos, é no verão, quando esses buracos te parecem mais secos, por assim dizer, parecem mais inofensivos alguns deles, na verdade o alcatrão, como está mais quente, pode provocar ali também desequilíbrios e derrapagens.
E ainda no alcatrão, se calhar colocamos aqui outro ponto, que é a questão do óleo na estrada, que também é importante ter muita atenção.
É um dos maiores problemas que os ciclistas e também particularmente os motociclistas também têm. Nos automóveis, se fores uma razão de baixa velocidade, é algo que, pronto, não pode provocar um acidente, provoca-te apenas um susto. Com os sistemas modernos hoje em dia de controle de tração, etc., provoca-te um susto, mas numa moto ou numa bicicleta provoca-te outras coisas. E portanto convém ter muito cuidado. Brilhos na estrada, evita. Se vês um brilho, vais a pedalar e vês um brilho ao longe, evita. Esse brilho é um potencial problema.
E é um perigo que aumenta ainda mais se tiver passado muito tempo sem chuva, há óleo no alcatrão e depois chove e a estrada, o alcatrão, fica ainda mais corregadio também.
Há autarquias, e não só, e também em zonas fora das autarquias, há alcatrão que tem sistema de escoamento, e o sistema de escoamento faz com que ele seja mais espaçado, se é que é permitida aqui a expressão, justamente para isso, justamente para a água poder escoar. O problema é que a água escoa, mas o óleo não, o óleo fica lá, e esse é que é o problema. E muitas das vezes tu olhas e achas que está limpa e não está, tens ali muitos restos de alcatrão, de óleo, espalhado. Isso numa bicicleta pode ser de facto uma queda assegurada. Uma vez mais, o que eu dizia há pouco, há duas coisas importantes. Uma é os brilhos na estrada, que são alertas, atenção, e outra são diferenças de cor. Os nossos olhos têm uma coisa gira, que é quando nós vamos olhar, se nós virmos aquela cor assim meio lilás do óleo, os nossos olhos olham para o lilás, chamam a atenção. Há de reparar um dia, se vês um bocadinho de óleo, isso acontece. E portanto chamam-te a atenção. Nós só temos é que estar atentos, de facto.
Mais cuidados a ter, ou melhor, mais armadilhas que podemos encontrar na estrada e que devemos estar atentos.
Bem, já que há um buraco, também convém haver uma obra para tapar o buraco. E as obras, tu tens várias formas de problemas por causa delas. Primeiro, se a própria obra estiver mal sinalizada, isso é uma surpresa que tu podes ter. Tu podes de repente ir numa estrada e de repente tens ali uma obra à tua frente e que tens que travar. Condiciona a velocidade em função da via, condiciona a velocidade se conheces ou não a via. Isto é válido, seja de carro, seja de bicicleta. Nós, de bicicleta de estrada, muitas das vezes conhecemos tão bem a via que quase que imaginamos que não vai acontecer nada a seguir àquela curva, mas pode acontecer. Portanto, temos que condicionar bem a velocidade, temos que ter bem noção do que é que estamos a fazer. E depois, nas obras em si, tu tens várias coisas das obras que podem interferir com a condução, umas com a condução do automóvel, outras com a condução da bicicleta. Por exemplo, imagina que tu, quando tens o final de uma obra, o ideal era que ele ficasse tudo limpo, o chão ficasse tudo limpinho. Eles acabavam a obra e iam embora ao fim da tarde e limpavam 90% das vezes. Pronto, eu não vou dizer 90% porque não tenho um dado científico, mas grande parte das vezes isso não acontece. E a estrada não fica propriamente toda limpa, e portanto após a obra tens um problema. Depois, tens outra coisa que normalmente acontece, que é quando, imagina, uma tampa de esgoto, ou quando estão a arranjar esgotos, ou quando estão a arranjar, por exemplo, as caixas de eletricidade, ou agora as caixas de derivação das operadoras de telecomunicações, muitas dessas caixas, ou porque ficaram caixas que estão assentes no alcatrão, ou porque ficaram mal fechadas naquele instante, ou porque mais tarde, de algum modo, acabaram por ceder, estão levantadas. Ou, em alguns piores casos, até nem existem. Repara que tu, hoje em dia, uma das coisas que está a acontecer, infelizmente, com grande frequência, já agora aqui um parênteses importante, em algumas urbanizações novas é preciso especial cuidado, e é um alerta que eu aqui deixo particularmente também aos ciclistas, em urbanizações novas não confiem no facto de ser uma urbanização nova e o alcatrão estar todo limpinho e parecer que aquela relva está toda bonitinha, porque tem havido casos documentados de roubo de respiradores de esgoto, das tampas de esgoto, para vender, digo eu, é a única explicação que encontro, mas a verdade é que não tem na estrada, e tu, se tiveres que deslocar-te ligeiramente, tiveste de desviar de uma situação qualquer, podes não ter ali sequer a tampa do esgoto tampouco, e é preciso ter cuidado com isso. Portanto, em zonas de obras, sejam obras em curso ou obras finalizadas há pouco tempo, particularmente cuidado.
Muita atenção também à gravilha que pode estar na estrada, também por causa de obras ou de outras questões. O facto, por exemplo, da berma da estrada ter gravilha e de, por algum motivo, ter um carro com o pneu arrastado a gravilha para a estrada, ter muita atenção à gravilha, porque também pode ser bastante enganador, principalmente para quem anda em veículos de duas rodas. É outra questão que podemos aqui também chamar a atenção. Mas para quem anda, por exemplo, dentro de uma cidade ou de uma vila ou em ruas de comércio e que encontra várias montras nas laterais, não raras vezes vemos sempre alguém a dar uma espreitadela para o lado. Isso também pode ser bastante perigoso.
Pode, e já vamos aí, Nuno. Mas olha, não nos podemos esquecer de uma coisa sobre as obras que já nos íamos esquecendo dos dois, que tem a ver com as fitas de sinalização. Não há coisa pior numa obra que é aquela fitazinha branca e vermelha, que, atenção, é importante para sinalizar a obra, ok, é preciso dizê-lo, e que muitas delas até parecem bastante inofensivas. Está ali uma fitazinha à volta a dizer que está ali uma obra sinalizada. Qual é o problema? Basta que esteja muito vento e a fita rebenta. Ou basta que esteja...
Ou um engraçadinho que foi lá e cortou a fita.
Exato, ou um engraçadinho que cortou a fita. O problema é quando essa fita fica à solta. E quando a fita fica à solta, repara, não é só na bicicleta. Se te entrar por raia dentro uma fita grande, suficientemente enrolada com o vento, manda-te ao chão. Ou até mesmo a pedalarmos, vai-nos mandar ao chão, seguramente. Mas pode acontecer outra coisa, e que é, nomeadamente, ir ter a tua cara. E tu, aquele gesto de tirares a mão do guiador para de repente tirares a fita, pronto, é o suficiente para o desequilíbrio. E já agora, para quem acha que de carro quer passar por cima da fita a acelerar, que está bom, tenho uma novidade, é que se porventura também ficar com a fita enrolada nas escovas do limpa-parabrisas, se calhar não vai conseguir ver muito bem para a frente. Portanto, o meu conselho é cuidado, uma vez mais, e particularmente com essas fitas de sinalização, parecem defensivas, é aquilo que eu comecei por dizer, mas não são, e podem de repente surgir-te no vidro ou surgir-te na cara, enroladas no capacete e no pescoço quando nós estamos a pedalar. Era importante.
Voltando à questão então das zonas envidraçadas, podem ser muito perigosas porque há uma tendência de olhar para o vidro e ver-se no espelho.
Eu continuo a achar muito giro, porque tem sido uma tendência. As cidades, à medida que vão crescendo, há cada vez mais prédios envidraçados. Pelo menos em grande parte das cidades é assim que existe, a não ser alguns arquitetos que gostam de fazer paredes brancas durante um quilómetro, mas há prédios com bastante vidro e com bastante efeito de espelho, porque às vezes não é só o vidro, é o efeito de espelho que causam ao nível do chão. Porque é que isto pode trazer problemas? Bem, pode trazer dois. Primeiro, a questão da vaidade ou então da curiosidade, uma coisa ou outra, de olhar para a direita ou para a esquerda e tipo ver-se ao espelho. Aliás, há muitas pessoas que o fazem e já aconteceram acidentes de bicicleta, mas não só, porque também há muitos automobilistas que, quando vêm uma zona com bastante espelho ou com efeito espelho, olham para o lado. É um problema ou de vaidade ou de curiosidade, mas é um convite a dar um olhinho que pode acabar bastante mal.
Depois há o reflexo também do sol, que é, não sendo estrada, é mais uma condição que temos que estar atentos se vamos na estrada.
Nota-se particularmente quando tu chegas àquela altura do ano em que o pôr do sol é sempre muito bonito, é sempre muito vermelhinho, muito engraçado, mas o problema é que também faz com que a posição do sol seja em flecha em direção a alguns edifícios e faz ali um ângulo em direção aos nossos olhos que é perfeito. Tens várias zonas, quer no Porto, quer na Lisboa, onde por ter subidas bastante acentuadas, isso acontece. Quando chegas ao topo, tens o sol mesmo de frente e, portanto, isso é bastante complicado. E esta é uma das situações, que é o próprio sol de frente para ti, portanto, que é uma armadilha, porque não estás à espera quando chegas ao topo dessa subida. Se não conheces a zona, de repente o sol enche-te a cara. E pode inclusive fazer com que tu não tenhas reação para travar.
E essa é uma boa questão. O que é que se deve fazer? Bom, nos carros podemos baixar ajuda-me com o nome,
A pala do sol.
Exatamente. Podemos baixar, mas nem sempre é suficiente. E há uma tendência, pelo menos eu tenho essa tendência, e é sempre perigosa, que é tirar o pé do acelerador ou travar, ou há sempre um impulso qualquer que naquela altura, se eu ficar encadeado com o sol. E isso de facto é perigoso, porque vêm carros atrás, eventualmente, a uma velocidade constante, tal como eu venho, e de repente há ali um fator novo que pode provocar um acidente. E eu não sei exatamente qual é a melhor reação que se deve ter perante isso.
Eu diria, primeiro, que se tiveres que levantar o pé por algum motivo, significa que vais a velocidade mais que a que devias nesse local. Pode parecer que eu estou a ser mauzinho, mas não, é verdade. Repara, nós só temos que levantar o pé se de facto tivermos uma posição à nossa frente que obriga a isso, não é? Ou então é porque vamos com velocidade superior.
Sim, aqui é uma questão de eu deixar de ver porque o sol está mesmo de frente.
O que eu aconselho é, primeiro, olha, usa uns óculos de sol bons. Okay. A sério,
sim, sim.
Parece ridículo.
Tens razão.
Parece ridículo.
Sim, faz toda a diferença.
Vou-te dizer, coloca os óculos do sol no carro e deixa-os ficar lá o ano inteiro. Depois anda com os teus óculos no dia a dia. No dia em que te esqueceres dos óculos, vais-te lembrar deste conselho e vais dizer: o Paulo tinha razão, estão aqui uns óculos que por acaso desta estrada eu não conheço e vou usá-los durante este percurso. E de bicicleta a mesma coisa. Tu repara, por algum motivo as marcas desenvolvem óculos para andar de bicicleta e alguns com óculos bastante adaptados a que tu possas fazer determinado tipo de esporte, seja ele qual for, seja com bicicleta de estrada, seja com trail, seja como for. E o conselho é só esse. Tu repara, até mesmo nós estamos aqui a falar de estrada, mas vamos aqui dar um exemplo. Tu, se fores para uma serra, como a Serra da Arrábida ou outra serra, tu tens zonas onde de repente o sol te entra com força, e porque tens que trilhos e caminhos onde o sol te entra com força, e tu de repente vais ali a descer a alta velocidade porque estás um pouco mais confiante também, não tens trânsito, etc. Portanto, estás no mato e de repente podes ter ali uma situação. Eu aconselho óculos de sol, ponto final, parágrafo, em quase todas as alturas do ano em que isso seja necessário. Porquê que eu disse em quase todas as alturas do ano? Porque nós esquecemos do inverno. Mais uma vez eu gosto de dizer isto. No inverno também há sol. E o sol do inverno, por vezes, tem um impacto maior na nossa visão do que no verão. Quando andamos de bicicleta, vamos lembrar disto da próxima vez que for inverno. Porque tu tens zonas onde, de repente, o sol quando entra, como tem aquele efeito da própria água, faz com que o sol brilhe mais. E isso vai-te entrar pela vista. E, portanto, óculos de sol são essenciais. Abrandar, eu diria, sim, se conseguires fazê-lo em segurança. O conselho do abrandar, obviamente, que é importante olharmos para o espelho, tentarmos perceber se conseguimos abrandar em segurança face ao que vem atrás, esse é importante, e olharmos para a frente, saber se abrandamos em função. Mas se o sol nos entra na cara, por vezes esse tempo de reação é mais reduzido. O conselho é, quando chegarmos a essas alturas do ano, andar um bocadinho mais devagar, às vezes pode ajudar.
Mais dicas, Paulo, o que é que temos mais para dizer nesta matéria?
Eu gostava de dar aqui uma outra que é importante. Há pouco falámos das ruas com as obras ou obras mal sinalizadas, mas há ruas em si que estão mal sinalizadas. Tu tens ruas que ficas com alguma dúvida quando andas de bicicleta. Podes ficar com alguma dúvida se a rua tem dois sentidos ou se a rua tem... Como é que ela é cruzada por outras vias, porque de carro essa percepção por vezes é mais evidente, até porque, aliás, tu vês imediatamente os sinais, quando a rua está bem sinalizada, tu vês imediatamente os sinais de uma forma mais evidente, mas de bicicleta por vezes tu podes vir numa rua transversal, porque consegues fazê-lo, e depois viras para outra, mas lá está, se estiver mal sinalizada, tu podes ter ali um problema e de repente estás em contramão, bicicleta. E volto a dizer, mais uma vez, um apelo que já fizemos aqui: nós ciclistas não nos podemos esquecer do nós automobilistas. Portanto, nós quando somos automobilistas gostamos de ser respeitados, nós quando somos ciclistas também temos que respeitar e ser respeitados. Portanto, tem que haver aqui as duas situações. Depois, há outra coisa que é importante, que são ruas sem passadeiras. E com passadeiras, já vamos falar sobre elas. As ruas sem passadeiras são perigosas pela razão óbvia, porque as pessoas vão atravessar em qualquer lado. Essa aqui é a verdade. Aliás, já com passadeiras, muitas das vezes há pessoas que ignoram que existe a passadeira. Portanto, deviam ter multas mais pesadas para quem passa fora das passadeiras, particularmente dentro de Lisboa, que é um problema. Mas as ruas sem passadeiras, e particularmente quando tu andas de bicicleta, são um perigo. O que eu aconselho muitas das vezes é isso, é olhem para a rua e vejam ao longe se a rua não tem passadeiras. E se é uma zona com pessoas, epá, vamos baixar a velocidade rapidamente. Sabes porquê? Porque vai-te aparecer uma pessoa a passar a estrada. Porque não tendo passadeiras, ela vai querer passar em algum lado. E, portanto, e não é pelo facto de não ter a passadeira que ela não vai passar. E, portanto, é um alerta que eu deixo, que é as ruas sem passadeiras são, de facto, uma verdadeira armadilha. Por outro lado, há outra armadilha também, que é... algumas autarquias e não só, mas pronto, algumas autarquias e bem para baixarem, ou e bem é discutível, mas pronto, mas e bem para discutir, para baixarem a velocidade em determinadas ruas, colocam lombas, e ao colocarem a lomba Se a lomba estiver devidamente sinalizada e estiver, pelo menos no meu entender, deveriam ser todas pintadas com uma cor que fosse imediatamente refletora, por exemplo, ter ali um. Acho que deviam ser até mais visíveis, para que quando nós andamos de carro, vermos a lomba e abrandarmos, de facto, porque há esse objetivo, mas também de bicicleta, porque de bicicleta, se tiveres uma rua que tem várias lombas, é de facto um problema em termos daquilo que é até mesmo do equilíbrio, porque a lomba pode estar mais suja, ou porque a lomba pode ter. Ou pode ser. Há lombas que são aproveitadas também para ser passadeiras. A lomba, por natureza, não devia ser uma passadeira, mas pronto. Mas há lombas que são aproveitadas para ser a lomba e ao mesmo tempo uma passadeira. E temos zonas onde isso é particularmente perigoso. Daí eu dizer, cuidado com as ruas e avenidas sem passadeiras e ainda mais cuidado nas que têm lombas com passadeiras.
Deixa-me acrescentar aqui mais uma armadilha, porque enquanto estavas a falar sobre a questão das passadeiras, estava-me a recordar de outra que eu acho que é importante também alarmar, que é a questão das ruas que têm estacionamento lateral, e quem vai de bicicleta, de trotinete, de moto, e vai muito chegado, por exemplo, à direita, e há um estacionamento à direita, há um grande risco de alguém que tenha acabado de estacionar e que vá abrir a porta, de poder abrir a porta na altura errada e, portanto, de não ver que vem aí um veículo encostado e, portanto, haver de facto ali um acidente bastante perigoso. Portanto, nesse tipo de ruas, o ideal é que se chegue um bocadinho mais para o centro da via, para não correr o risco de alguém abrir a porta e enfiar-se na porta de um carro.
Estás-me a lembrar de uma coisa que talvez fique muito bem no final deste podcast. Há uma empresa de distribuição, muito conhecida a nível mundial, que quando começou a desenhar as suas rotas, os motoristas só viravam à direita. Agora está tudo no Google à procura. E não vou dizer para não fazer publicidade, mas não era apenas e só para otimizar a rota, porque como viravam apenas à direita tinham sempre prioridade, ou seja, não tinham que estar a cruzar a via, não tinham que esperar por outros carros, portanto diminuía o tempo, mas também havia outra questão, era em termos de segurança para os motoristas, eles sabiam sempre, e os carros estão preparados para saírem por qualquer um dos lados, portanto agora começas a perceber qual é, mas os motoristas conseguiam muito facilmente ver isso que tu estás a dizer. Porquê? Porque justamente não tinham nunca que ir para uma zona onde deparassem com esse problema, porque eles viravam sempre à direita, portanto eram sempre quem aparecia pela esquerda de quem fazia isso. E portanto é giro, porque evitavam uma armadilha, que é uma das maiores armadilhas para cada bicicleta.
É muito perigosa. Podcast Away. Se vai na estrada ouvir este podcast, muita atenção, pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.